Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que anunciou a criação de uma ferramenta que deixa você gerar uma playlist para o seu bichinho de estimação. A ferramenta Spotify for Pets deixa você criar uma playlist para ser reproduzida para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu pássaro, para o seu hamster ou para a sua iguana, e o processo de criação envolve algumas etapas que você informa se quer músicas mais relaxadas ou mais agitadas, se seu bichinho é mais envergonhado ou mais amigável, e assim por diante. Aí, feito isso, a ferramenta deixa ainda você mandar uma foto do seu pet e também colocar, né, qual que é o nome dele, e aí pronto, o Spotify gera uma playlist customizada que você pode compartilhar nas redes sociais. Essa ferramenta está disponível por meio do endereço spotify.com/pets e o link, né, se você quiser acessar, não conseguir fazer isso agora, está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a DJI, que finalmente voltou a vender, por enquanto nos Estados Unidos, o drone Phantom 4 Pro. O que rola é que lá pro fim de 2018, ela comentou que estava com bastante dificuldade para conseguir encontrar umas peças, né, para conseguir fabricar o drone, e aí pouco tempo depois, né, lá para abril do ano passado, os drones começaram a esgotar, indo voltar ao estoque lá no varejo americano. Aí eis que agora, na verdade desde o começo do ano, começaram a pintar por lá para vender o Phantom 4 Pro V2.0, e aí perguntada sobre isso, a DJI confirmou, né, que voltou a vender o drone, mas um pouco mais caro do que ele era antigamente. Ele voltou a ser vendido nos Estados Unidos por $1,730 e não mais $1,500, e comentando essa mudança de preço, o DJI falou, né, que isso é graças à imposição de tarifas do governo americano para os produtos que vêm lá da China. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Sensor Tower disse que a gente foi o terceiro país do mundo que mais baixou aplicativos ao longo do ano passado. A Sensor Tower comentou que o país onde o pessoal mais baixou apps no mundo no ano passado foi a Índia, com quase 5 bilhões de downloads. E aí vieram nessa ordem Estados Unidos com pouco mais de 3 bilhões, Brasil com pouco mais de 2 bilhões, em seguida Rússia, Indonésia, México, Turquia, Japão, Vietnã e Reino Unido. Aí, especificamente no caso do Brasil, a Sensor Tower falou que o número cresceu 11% de downloads, né, em comparação com 2018, e uma coisa que chamou bastante a atenção do pessoal foi a quantidade de downloads na Play Store em comparação lá com a App Store. A Sensor Tower mostrou que os únicos países do top 10, né, que o pessoal mais baixou aplicativos na App Store em vez da Play Store foram nos Estados Unidos, no Japão e no Reino Unido, mas ainda assim, somando os downloads da App Store desses 10 países do ranking, ainda não é possível conseguir ultrapassar o número de downloads da Play Store feitos na Índia ao longo do ano passado. Bom, e agora o assunto é o YouTube, que anunciou um recurso interessante que está pintando por enquanto só no aplicativo da plataforma para o iOS. O que rola é que agora a pessoa consegue aplicar filtros específicos lá para os canais, né, para os vídeos dos canais que a pessoa assina, e na prática isso quer dizer que na aba de assinaturas a pessoa consegue filtrar os vídeos, por exemplo, só que ela não começou a ver ainda, que começou mas não terminou, também vídeos que foram publicados só hoje, e por aí vai. Aí, uma vez ativado um desses filtros, os vídeos correspondentes aparecem, né, uma espécie de timeline lá organizada em ordem reversa cronológica, e comentando essa novidade, o YouTube prometeu, né, apesar de isso estar só no iOS por enquanto, que vai chegar para o Android também aí no futuro próximo. Agora, ainda sobre o Google, ele confirmou a compra de mais uma startup. Ontem eu comentei que eles tinham comprado a startup irlandesa Point, e agora pintou a confirmação também de que eles compraram uma startup chamada AppSheet por um valor que não foi divulgado e nem vazado ainda. Essa startup tem uma plataforma que facilita bastante a produção de aplicativos empresariais, né, mesmo que a pessoa não tenha lá muito conhecimento de programação, e aí como resultado dessa aquisição, a partir de agora tanto o pessoal quanto as tecnologias da AppSheet vão fazer parte lá do Google Cloud. O Google comentou que com essa compra agora, as ferramentas da AppSheet vão conseguir ter mais integração com coisas tipo o próprio Google Docs, né, Google Maps também, Google Analytics e o próprio Android. E a AppSheet, por sua vez, né, falou que apesar agora de fazer parte do Google Cloud, vai manter integração com o iOS, com o Dropbox também, com a Salesforce e com o Office 365. E por último, sobre o Google, ele cumpriu a promessa dele e lançou a possibilidade do pessoal conseguir usar o iPhone como chave física lá de segurança de autenticação de dois fatores. Aí, para conseguir fazer isso, a pessoa tem que baixar ou fazer o update também do aplicativo Google Smart Lock. E uma vez instalado ou atualizado o app, cada vez que a pessoa for fazer o login, né, de uma conta dela no Google ou em outro aparelho, tem que autorizá-la no aplicativo Google Smart Lock. Esse recurso de usar o telefone como chave física para autenticar, uma coisa que existe faz um tempo, né, para quem usa o Android. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é mais um vazamento que pintou do Galaxy S20 Plus, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo a empresas de tudo quanto é tipo de setor, e ela atende tanto a empresas enormes quanto médias, né, quanto também pequenas empresas e desenvolvedores independentes de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como é seu processo, que é bem chato, é bem burocrático também, né? Se você errar alguma coisa, perder um prazo, por exemplo, custa mais dinheiro e vai passar mais tempo ainda. Então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com e comenta com eles, né, que você é um ouvinte aqui do podcast, que para abrir sua empresa você vai ganhar 50% de desconto e mais 20% de desconto na contabilidade normal. Então, mais uma vez, para abrir sua empresa com 50% de desconto e ter desconto também de 20% na contabilidade normal, acessa lá prime-contabilidade.com. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, dia desses eu comentei que tinham pintado lá no site XDA Developers, o que pelo menos falam, né, que eram umas fotos do Galaxy S20 Plus, e aí eis que agora, né, o que rolou também foi que esse pessoal conseguiu publicar um vídeo do hands-on lá, do que falam que é o aparelho. Nesse vídeo dá pra ver que ele não deve contar com uma entrada de fone de ouvido, e dá pra ver também com mais detalhes, né, aquele retângulo na parte de trás com as câmeras lá, que falam que são quatro. O site comentou também que, segundo a fonte deles, que teve acesso ao aparelho, ele vai mesmo contar com uma tela de 120 Hz, leitor ultrassônico de pressão digital embutido no display, 12 GB de RAM e 128 GB de espaço. E, além disso, também, né, eles publicaram uma foto que está no link aqui na descrição, que mostra que ele é um pouco maior lá, em comparação com o Galaxy S10 Plus. O anúncio oficial desse telefone e alguns outros também, né, deve acontecer no mês que vem, no dia 11 em São Francisco, com cobertura aqui do Loop Infinito. Então, para ficar sabendo assim que pintarem as novidades, né, você se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que a partir de agora vai começar a notificar o usuário sempre que a conta dele for usada para fazer login em aplicativos de terceiros. O Facebook disse que vai notificar o usuário tanto por meio do app quanto também via e-mail, e isso vai acontecer, né, sempre que o usuário, talvez alguém que tenha a credencial do usuário, usar o login dele lá para conseguir fazer uma conta em aplicativos de terceiros. Aí, caso não tenha sido o usuário mesmo, né, que tenha feito esse login, vai dar a partir do e-mail mesmo ou também a partir da notificação para conseguir cancelar o login feito nesse aplicativo. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Jack Dorsey, que é o cofundador e também esquenta a cadeira de CEO do Twitter, fez um vídeo de perguntas e respostas lá pro canal da Wired no YouTube. Nesse vídeo ele comenta coisas como o processo de verificação de contas, o limite de caracteres na plataforma, também o que ele acha, né, sobre a possível regulamentação aí do mercado de redes sociais. Mas o que mais chamou a atenção do pessoal foi a resposta dele quando o assunto foi a edição de tweets lá, que é uma coisa que a galera quer que exista faz um tempo. O Jack Dorsey comentou que ele acha que nunca vai pintar, né, a ferramenta lá da pessoa conseguir editar um tweet depois que ele for publicado, e enumerou os problemas que impedem eles de fazer esse tipo de coisa. Ele disse, por exemplo, que é bem perigoso a pessoa publicar um tweet, alguém retweetar essa mensagem, a pessoa editar o tweet original, né, então a pessoa que retweetou vai estar retweetando uma coisa com a qual ela não concordou, não sabia que ela tinha retweetado. Mas por outro lado, ele falou também que sabe, né, que o pessoal quer mesmo edição de tweets para conseguir arrumar um erro de digitação, corrigir um link também postado errado e assim por diante. Aí, por conta disso, ele falou que ele acha que nunca vai pintar, né, essa ferramenta aí, a pessoa conseguir editar um tweet uma vez que ele for publicado, o que foi uma coisa bem desanimadora para quem estava esperando por uma coisa desse tipo no futuro. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre a polêmica dos iPhones, né, daquele atirador lá da base naval da Pensacola que se instaurou aí, mais uma vez a Apple contra o FBI. Ontem eu comentei que o FBI está pedindo para a Apple desbloquear os dois iPhones dele, né, no esquema de San Bernardino, que a Apple está se recusando a fazer. E eu comentei também que o Procurador-Geral dos Estados Unidos tinha se manifestado, né, em apoio ao FBI e pedindo também para a Apple desbloquear esses iPhones. Aí agora o que rolou foi que o Donald Trump também, né, se manifestou a respeito dessa situação e acusou a Apple de não estar sendo patriota por não desbloquear os iPhones de quem fez esse ataque. Ele disse que os Estados Unidos sempre ajudaram a Apple quando o assunto é, por exemplo, questão fiscal e também questão de comércio, mas ainda assim, ele falou que a Apple está se recusando a desbloquear iPhones aí de criminosos no país. Ele disse também, né, que a Apple tem que mudar esse comportamento o mais rápido possível, e aí, claro, né, perguntada sobre isso, a Apple preferiu não se manifestar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã.